Olá, meninas. Queria mais uma vez fazer uma aula tira dúvida com as perguntas do Instagram, que da última vez vocês gostaram bastante, pediram para a gente continuar nesse formato. Então aqui estamos com mais uma aula dessas. A primeira pergunta que eu peguei aqui do Instagram é a seguinte: Samia, ando chorando muito na gestação. Triste, mas não entendo o porquê. E eu só queria lembrar um pouquinho, a gente tem uma aula aqui na comunidade sobre depressão pós-parto, tá? E a gente precisa avaliar, né? Avaliar se essa é uma questão de depressão pós-parto, né? Então, às vezes a gente fica achando que depressão pós-parto é uma questão de fraqueza das mães, em que, poxa vida, não tô querendo essa criança ou algo, e a gente começa a se culpar de determinados sentimentos, e muitas vezes esses sentimentos não são só um sentimento que tem uma origem, sei lá, ruim dentro de nós e que a gente poderia ajustar, sabe? Às vezes a gente tem tudo na cabeça, a gente entende o valor dessa vida, mas a gente está se sentindo triste. É isso que ela está dizendo aqui. Eu não entendo por que que eu tô triste, porque na minha cabeça, eu deveria estar feliz. Mas eu tô me sentindo triste. E é uma coisa que a gente precisa pensar na depressão pós-parto, né? E aí eu queria só lembrar algumas coisas que tem nessa aula. É uma grande aula sobre depressão periparto, né? Ou seja, depressão, não só depressão depois do parto, mas ali ao redor do parto, que inclusive entra na gestação. Só pra gente lembrar aqui, né? Então, 50% dos casos de depressão pós-parto começam durante a gestação. Então, a depressão, às vezes, ela não vem só depois que o bebê nasce, mas já estão presentes na gestação e muitas vezes essa depressão não é diagnosticada, né? Então, a depressão periparto são esses sintomas depressivos, que eu vou até falar aqui quais são, né? Que podem acontecer dentro da gravidez ou qualquer episódio depressivo, né? Qualquer episódio depressivo que aconteça até o bebezinho completar um ano. Normalmente, ela está presente no primeiro mês do bebê, mas, às vezes, qualquer episódio que aconteça até o bebê ter até um ano de vida pode ser considerada depressão periparto, né? E a maioria das vezes, ou metade das vezes, esses sintomas depressivos apareceram já na gestação e já poderiam ter sido cuidados na gestação mesmo, não necessariamente com medicação, mas às vezes só a abordagem terapêutica com o terapeuta, né, já é adequada, né? Então, tem algumas mulheres que têm um risco maior de apresentar a depressão, né? Quais são elas? Algumas mulheres que têm o histórico familiar positivo, né? Então, que já tiveram histórico na família de alguma depressão ou de algum transtorno do humor, outro transtorno do humor. Essas mulheres têm 3 vezes mais chance de apresentar a depressão periparto, né? Algumas mulheres que estão apresentando nesse momento, né, alguns eventos particularmente estressantes na gestação que podem causar, né, que podem ser o pontapé para a depressão periparto, como dificuldade financeira, violência dentro de casa, perda de familiar, já ter passado por um parto difícil, no caso do parto ter sido difícil e a depressão acontecer depois do parto, né? Problemas conjugais, que muitas não são incomuns. Infelizmente, bebês com problemas de saúde, né? Então, a mãe que já sabe que o seu bebê tá com algum problema de saúde, ou depois que o bebezinho nasce, né? Alguma dificuldade para amamentar. Isso tudo em algumas pessoas que já têm propensão para a depressão, isso pode abrir o quadro de depressão, né? Ou muitas vezes as mulheres que não têm apoio do marido, né? Apoio familiar, apoio dos amigos e que ela se sente sozinha. Então, isso tudo pode sim desencadear a depressão. Vocês vão ver que os sintomas da depressão periparto podem ser sintomas que muitos de nós passamos e que a gente pode sentir alguma vez ou outra, né? Eu vou ler isso aqui, você vai falar: nossa, todas as mulheres na gestação ou depois de gestação já passaram por esses sintomas, né? O que vai fazer a diferença é quanto tempo que esses sintomas estão perdurando, né? Por quanto tempo e se esses sintomas estão causando um transtorno meio que paralisante na vida daquela mulher, né? Então, que sintomas são esses, né? Sentir-se triste e ter um humor deprimido, sensação de que nada de bom vai vir pela frente, perda de interesse ou prazer nas atividades que antes ela gostava de fazer, problemas em dormir, né? Dormir demais ou dormir de menos, uma sensação de perda de energia, de aumento de cansaço, sentir-se inútil ou culpada. Dificuldade de pensar, de se concentrar, de tomar decisões, pensamentos de morte ou suicídio, um choro sem motivo, falta de interesse pelo bebê depois que o bebê já nasceu, né? Não se sentir ligada ao bebê ou sentir-se muito ansiosa quando está na presença do bebê, medo de machucar o bebê ou a si mesma, né? Sentimentos de ser uma mãe ruim, irritação ou falta de paciência. Busca de garantias no sentido de ficar procurando vários médicos para ver se realmente está tudo bem com o bebê e com ela mesma. Preocupação com a própria saúde, né? Com medo de aconteça alguma coisa com ela. Vontade de fugir, vontade de sumir. Ou seja, vários desses sintomas, fala, Samuel, acho que toda mulher já pensou nisso, pelo menos no momento do puerpério, né? Então, o baby blues, muitas mulheres já passam por isso, mas o baby blues ele acontece ali depois que o bebê nasce, ele não dura mais de 2 semanas e ele não tem uma consequência muito importante na vida da mulher, né? Não é uma consequência paralisante, né? Então, mas se esses sintomas estão presentes na maior parte do tempo, né? Por muito tempo, na maior parte do dia da mulher, por muito tempo, né? Pode ser que ela tenha a depressão perinatal, né? Inclusive na gestação. Então, quando que você tem que pedir ajuda médica, né? Quando você está apresentando esses sintomas por mais de 2 semanas, mesmo se você, se esses sintomas tiverem menos de 2 semanas, mas você tem pensamento de suicídio ou pensamento de ferir o seu bebê, né? Se você tem sentimentos depressivos, se você já tem presente, você já sabe se eles estão piorando, né? E isso aqui que faz talvez você realmente ter depressão, né? Quando você está tendo problemas com as tarefas diárias ou cuidando do seu bebê, ou seja, você já não consegue mais fazer as coisas, né? Então, isso muito provavelmente traz e leva a um diagnóstico de depressão e que precisa de tratamento, né? Então, nessa aula da depressão perinatal, eu falo disso de uma forma um pouco mais demorada, mais abrangente. A gente conversa mais um pouco isso. Se você quiser, você assiste lá na comunidade. É só para a gente lembrar aqui que não necessariamente a gente não ter uma conexão bebê e começar a chorar, que às vezes isso são coisas que aparecem e passam, né? Às vezes é isso. Uma mulher que teve uma gestação e está preocupada com algumas coisas e não está tendo conexão com o bebê, isso pode acontecer, né? Mas não necessariamente isso é uma depressão, mas às vezes pode ser e precisa ser tratado, como a gente viu. Às vezes a depressão pós-parto vai piorar e são sintomas que já estavam presentes na própria gestação. Tá bem? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Tá, teve uma pergunta aqui que é: como conciliar a rotina do bebê com as atividades da casa e o nosso autocuidado, né? Então, de fato, quando o nosso bebezinho nasce, a gente fica sem tempo, né? A gente fica sem tempo mesmo. Eu me lembro de uma amiga minha, não sei se eu já contei para vocês, uma amiga minha que ela dizia, ela falou, gente, não entendo por que que as mães dizem que não conseguem nem fazer xixi depois que o bebê nasce. Meu Deus, deixa a criança chorando um pouquinho, vai lá fazer xixi. Parece uma coisa muito simples, né? Mas depois que a gente tem um recém-nascido, que a gente vê que a gente não consegue comer adequadamente, que a gente não consegue nem fazer xixi, que a gente não consegue dormir, que a gente tá sempre o tempo todo ali na rotina com o bebê, a gente com um tempão sentado amamentando, depois a gente coloca para rotar, depois que a gente consegue finalmente colocar o bebê para dormir, ele dorme um pouquinho, já acorda de novo, já tá na hora de começar tudo novamente, sem contar às vezes com o fato do recém-nascido não conseguir dormir, muitas vezes acontece, dos recém-nascidos não quererem dormir, ou só quererem dormir no colo, por exemplo, ou amamentarem, ou só quando estão amamentando. Então, não é incomum que a rotina da mulher fique muito confusa depois das chegadas dos bebês, né? O que eu posso dizer é que essas coisas melhoram, né? Principalmente se a gente os educa com intencionalidade, se a gente está prestando atenção nas coisas, né? Aqui as alunas da comunidade assistem lá as aulas de sono da Alessandra, as aulas de obediência da Paula Campuzan, né? E todas as aulas que temos aqui na comunidade, para que a gente consiga educar com intencionalidade, não deixar os marcos de desenvolvimento passarem, né? Não deixar, não ficar sustentando hábitos que são hábitos de uma etapa de desenvolvimento anterior para a próxima, né? Que a gente às vezes faz isso no sono, às vezes a gente faz isso na alimentação. Então a gente começa dando uma alimentação que não seja tão sólida assim, e às vezes a gente não consegue saber qual é o momento já de passar, e às vezes tem crianças com 2, 3 anos que continuam comendo comida de bebezinho pequeno, né? Porque, ou então crianças que continuam tendo hábitos de sono de bebezinho pequeno, porque as mães não conseguiram passar para frente, né? Então é importante a gente pensar tudo isso quando a gente consegue educar os nossos filhos, orientar os nossos filhos nesses sentidos, né? No sono, na alimentação, na ordem, né? Não só na ordem material, mas na ordem temporal, né? Na higiene deles. A gente organiza o nosso bebê para que a gente não tenha uma criança com lá o seu, no seu ano, no, quando completa o seu primeiro ano de vida, muito confusa, né? Fazendo com que todos esses quatro pilares sejam verdadeiras batalhas diárias, né? Não é para ser assim. Então, mas quando eles são muito pequenininhos, de fato, a gente fica sem tempo, principalmente quando é o nosso primeiro filho, a gente vai entrando no novo modo de viver a vida, né? Numa nova forma de a gente conseguir estar instalada no mundo, e é normal que seja assim, né? E isso é doloroso. Qualquer mudança na nossa vida é muito dolorosa, principalmente quando essa mudança faz com que a gente tenha menos tempo pra gente e da gente fazer as coisas que a gente gostava e que não são ruins em si, mas que agora às vezes a gente não consegue fazer nesse momento, né? Então é importante a gente pensar: as coisas mudam, né? Criança vai mudando ao longo do tempo, as crianças vão crescer, uma hora você vai conseguir chegar lá. Mas nesses momentos que eles são muito pequenininhos, né? É difícil, não é uma coisa fácil. A melhor coisa que a gente tem que fazer é escrever as coisas, né? Escrever mesmo todas as coisas que precisam ser feitas, a hora de amamentar, né? Quando eles são maiorzinhos. Quando eles são pequenininhos, é livre demanda, né? Mas a hora que ele amamenta, a hora que ele toma banho, a hora que ele dorme, que ele tira a soneca, né? As coisas que eu preciso fazer na casa, eu não vou conseguir fazer tudo como eu fazia antes. Às vezes eu não vou conseguir passar pano na casa com a frequência que eu passava antes, passar a roupa com a frequência que eu passava antes, fazer comida com a frequência que eu fazia antes. E aí, essa nova adaptação também é importante, né? Deu. Não, tudo bem, é que me parecia que passar pano na casa todos os dias era imprescindível. E aí, agora que eu tenho uma série de outras coisas para fazer, eu vou ver que é possível que eu passe pano na casa só 2, 3 vezes na semana, sem grandes repercussões, né? Então eu vou ter que me lançar mão de coisas que vão me adiantar a vida, né? Como máquina de lavar louça, né? Como, por exemplo, às vezes eu não vou passar toda a roupa que eu passava antes, né? Algumas roupas eu falo, bem, seria bom que eu conseguisse passar todas as roupas do bebê? Talvez seria, mas eu não vou conseguir. Então eu vou ter que conseguir lavar, e depois que sai da máquina de secar, se eu tenho máquina de secar, já vai direto para o guarda-roupa, né? Então a gente vai ter que aprender a fazer um monte de coisa com bebê no sling, por exemplo, isso tudo quando a gente não tem ajuda, né? Mas quando a gente tem ajuda, a mesma coisa. Então a gente precisa rever às vezes os nossos processos para que a gente consiga que as coisas se deem de forma ajustada, né? Engraçado, esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu estava pensando isso, né? Hoje o meu bebê menor tem 2 anos e meio. E é muito diferente, a nossa vida vai mudando mesmo, né? O meu pequeno com 2 anos e meio, eu tenho muito mais tempo para fazer coisas que eu não tinha quando eu tinha todos os meus filhos pequenos. E parecia que a minha vida sempre seria isso. Agora eu estou num novo momento da minha vida que eu preciso reajustar novamente. Agora, o tempo braçal que eu tenho com os meus filhos não é o que me demanda mais. Agora eu tenho outras coisas que me demandam, como, por exemplo, o próprio meu trabalho externo, né? Meu trabalho fora de casa me demanda bastante, né? Então, a gente vai tendo que se readequar, né? Ou seja, toda a vida que eu tinha antes, que era estar com as crianças o tempo todo, principalmente quando eu tinha homeschooling e tal, estava ali com eles o tempo todo, ou sempre com criança pequena, sempre com bebê, sempre grávida, que isso fazia com que eu tivesse mais cansaço físico e tal. Isso tudo não existe mais. Então as coisas realmente vão mudando, vão se ajustando, e agora eu tenho que aprender a viver de uma outra forma, né? Que é uma forma que eu vou viver muito mais tempo da minha vida, inclusive, né? Conseguindo dar a atenção aos meus filhos quando eles chegam em casa, atenção ao meu pequeno que eu tenho em casa, mas que é diferente de uma atenção ao recém-nascido, a um bebezinho, né? E eu ajustando e conseguindo agora olhar para outras coisas que eu não conseguia olhar antes, porque eu tenho um outro tempo, eu tenho um outro tempo de vida, que agora eu tenho ajuda em casa, coisa que eu não tinha antes, então eu não preciso gastar tanto tempo com algumas coisas e posso gastar com outras. Ao mesmo tempo, dentro da minha casa, tinham coisas que eu não conseguia ver porque eu não tinha tempo. Hoje em dia eu consigo. Então, apesar de eu conseguir delegar algumas coisas, eu preciso pegar mão de outras que eu não tinha tempo de ficar vendo isso sempre. Agora eu consigo, né? Então, coisas que não só eu delegava, mas tinha coisas que não dava para delegar mesmo, que só eu precisava ver, mas que eu não conseguia dar conta. E agora eu consigo, porque eu tenho muito mais tempo, né? Então, você entende que a gente vai ajustando a nossa vida, né? E o nosso autocuidado, quando a gente tem o bebezinho pequeno, muitas vezes é com bebê no colo, né? Quantas vezes eu me maquiei com o bebê, no bebê conforto aqui, assim, fazendo assim, e me maquiando assim, né? Para tentando estar minimamente apresentável em casa, tomando um banho rápido enquanto o bebê tá ali no bebê conforto, né? Ali do lado de fora, eu tava tomando banho, né? E mamãe tá aqui e tal, né? E tentando fazer essas coisas para que a gente conseguisse tá bem, né? Pensando que todas essas atividades são boas, né? A gente se deixar, como é que eu vou dizer? Deixar levar a suar, não, pronto, agora eu só tenho um bebê, agora o que que eu faço da vida é só amamentar e ficar aqui com ele. Também não é a melhor coisa, né? Lembrando sempre da nossa inclinação da preguiça. Então, a gente, bem, dentro dessa minha circunstância, o que que eu posso fazer? Claro, não fazer coisas demais para que eu também não fique sobrecarregada, porque eu preciso conseguir ter a energia necessária para cuidar do meu bebê, então eu preciso conseguir dormir, eu preciso conseguir descansar, né? Eu preciso conseguir descansar a minha cabeça, eu vou ter que reajustar a vida, né? Mas também não de menos, para que eu também não fique mole demais e eu não me entregue, porque isso vai fazer mal para mim e para o meu bebê e para o meu casamento, né? Então, isso tudo precisa conseguir estar reajustado, mas escrever as coisas é muito boa, né? Rever a ordem da casa, dos cuidados da casa, do seu tempo de estudo, do tempo com o bebê, do seu autocuidado. Às vezes é organizar o horário de dormir, organizar o horário de acordar, porque às vezes a gente, o nosso bebê vai dormir cedo e às vezes a gente não vai porque a gente fica enrolando, né? Porque é uma desordem mesmo. Então, às vezes a gente precisa. O nosso esforço tem que ser por dormir naquela hora, né? Não deixar também o relacionamento ali com o marido deixar para lá, né? Já que eu tô cansada, já que eu tenho que fazer as coisas. Essa é a nossa tendência e tá justificado, né? Tá justificado. Mas a gente sempre saber o limite entre eu posso dar mais um pouquinho e ou não, eu preciso me resguardar, que eu preciso ter energia para coisas importantes. tá bom? Mas em geral, quando a gente vai avaliar e a gente coloca as coisas no papel, a gente vê que a gente gasta coisa com. Às vezes a gente gasta mais tempo no Instagram, gasta tempo vendo vídeo no YouTube, coisas que a gente poderia estar vendo alguma coisa que alimentasse, por exemplo, a minha vontade, alimentasse a minha inteligência, alimentasse os meus afetos, né? Que poderiam ser muito melhores e que eu poderia aproveitar melhor esse meu tempo, tá? Vou responder mais uma aqui. Ela perguntou assim: quando, Sâmia, quando os próprios pais dos alunos incentivam panelinha e excluem crianças? Marcam cinema no meio da semana com a panelinha e filhos comentam na sala. 5 anos. Eu entendo, né? Eu entendo o que, que ela tá falando aqui, né? Puxa vida, os amiguinhos foram no cinema e não chamaram o meu filho, né? E aí chegaram em casa dizendo, falando do filme e tal, né? Mas olha, são determinadas coisas que a gente não tem como. Eu nem acho que seja uma coisa ruim, sabe? Uma panelinha que eles estão fazendo, que estão excluindo determinadas pessoas, né? A gente tem, imagina, tem um grupo de mães na turma, né? A gente não tem afinidade com todas as mães da mesma maneira, né? A gente acaba tendo afinidade mais com uma e mais com outras, e é natural que a gente, né, vá fazer alguns programas mais com uma mãe, com umas mães do que com outras, né? Então, o que que você precisa conseguir fazer, né? Encontrar as amizades ali na turma do seu filho, né? E para isso, você mesma promover o encontro, se de repente um café da manhã depois que deixa as crianças na escola, né? Sei lá, um almoço entre vocês, para que vocês estreitem a amizade entre vocês mesmos, né? Procura saber quem são os amiguinhos que o seu filho também gosta mais, para que você consiga estreitar esses laços, conhecer essas famílias, né? Tá próxima e consiga de repente chamar para um parquinho, um grupo de amigas. Ou se você tá achando que é inadequado chamar apenas uma parte da turma, né? A gente precisa ver qual é o tamanho dessa turma. Às vezes tem turmas que são super grandes, 15 pessoas, né? Como é que você vai chamar todo mundo para o cinema? Às vezes não é possível, às vezes isso surgiu no dia anterior com um grupo de amigas ali rapidinho. Ah, vamos no cinema. E aí essas crianças comentam com o seu filho no dia seguinte. Bem, isso faz parte da vida, sabe? Isso é algo que a gente não, né? A liberdade das pessoas e não é. Sabe, eu não consigo ver isso como uma panelinha, né? É a afinidade que a gente tem com as pessoas, né? Então, da mesma forma que algumas mães têm afinidades entre si, você vai procurar ter afinidade com outras mães da turma do seu filho, né? Para que ele consiga também entender isso, né? Às vezes, e também hoje em dia acontece muito isso, é aniversário. Então, tem que chamar todo mundo, todos os filhos, todas as crianças daquela turma. Bem, às vezes pode ter um pai que não tenha uma condição financeira para chamar todo mundo, ou que de repente, por causa disso, ele vai só sair com duas, três crianças e vai levar dessas duas, três crianças para comerem uma pizza, por exemplo, ou para irem à praia. E esse vai ser, ou então para ir na casa dessa criança e vai cantar parabéns. Então, a gente não é obrigada a chamar todas as pessoas da turma, sabe? Por inúmeras questões, ou por afinidade, ou porque algumas crianças, sei lá, você acha inadequada estarem convivendo com seu filho, algumas famílias inadequadas, isso também pode acontecer, né? Ou isso, porque você não tem condição financeira, você não tem espaço para poder conseguir chamar todo mundo, né? Então, não pode ser assim, ah, se não tem como chamar todo mundo para o aniversário, então meu filho não terá aniversário. Não pode ser assim, né? Então a gente tem que conseguir viver no meio de uma questão razoável, né? É normal que as pessoas tenham afinidade com uma e com outras, né? É normal que entre as nossas amigas mesmo aconteça de a gente estar num grupo de amigas, daqui a pouco você está num grupo de outras amigas por mo motivos diferentes, né? Então, enfim, sei lá, eu tenho um grupão com as minhas amigas, um grupo gigante. Mas eu também tenho alguns outros grupos com algumas outras amigas ali por inúmeros motivos. Agora estou com um grupo com duas amigas porque nós três fizemos um grupo, fizemos um aniversário de um dos meus filhos, com o filho de cada uma, e a gente fez um aniversário junta. A gente mesmo estava nesse grupo conversando que a gente não ia poder chamar as outras amigas, porque a gente ia ter que chamar só as amigas do terceiro ano, porque não ia caber todo mundo. Então a gente falou com as nossas amigas: olha, desculpa, a gente não vai conseguir chamar vocês, a gente ama vocês, mas não vai dar para chamar, porque são só os amigos do terceiro ano, entende? E agora esse grupo vai continuar de pé, muito provavelmente, a gente vai ficar conversando algumas coisas ali, tem os outros grupos de outras conversas paralelas, tem outros grupos de, às vezes, surge um grupo aniversário da fulana e que não tá todo mundo nesse aniversário que estava no grupo da outra. E meio que assim, na hora que você não tá no outro grupo, não acontece nada. Eu tenho uma vizinha minha que é super amiga e que eu não consigo, em todos os aniversários, chamar lá em casa. E eu falo pra ela: olha, vai ter aniversário aqui, mas eu não consigo que você venha porque é muita gente. Então, assim, é uma coisa natural, né? Sei lá, agora mesmo aconteceu um outro aniversário de um menininho da turma do Augusto. E que a mãe falou: olha, Sam, eu não vou conseguir chamar todo mundo, porque ela ia fazer num espaço específico, não tinha espaço para todas as crianças, e eu nem tenho dinheiro para que todas as crianças venham aqui, então eu vou chamar algumas amigas, alguns amigos da turma. Sim, no dia seguinte, muito provavelmente, algumas outras pessoas dos meninos ficaram comentando. E você entende? Não, essa é a vida. Né? Essa é a vida. A gente ficar tentando blindar os nossos filhos disso é uma coisa que é impossível, né? E nem ficar irritada com as pessoas por causa disso, né? A gente precisa conseguir compreender. Às vezes você também já teve essa atitude, às vezes nem percebeu. E essa, enfim, essa é a vida, não é uma questão de você criar panelinhas, os próprios pais criarem panelinhas. É normal. É normal que na turma dos seus filhos tenham algumas afinidades específicas. Então, assim, eu acho que pensando em relação à educação dos nossos filhos, o que que você precisa conseguir fazer? Vocês, a sua família, precisa conseguir ver famílias que você se identifica ou famílias que você gostaria de aproximar do seu convívio e promover esses encontros. Se você está achando ruim, promove então você encontro com todo mundo, ou promove você encontro com as pessoas que você julga serem uma boa amizade para os seus filhos. Isso é uma coisa que o seu filho hoje está com 5 anos, mas isso precisa ser alimentado para quando ele tiver na adolescência, ele ter esse ambiente adequado não só das crianças, mas também de outros adultos que sejam outros adultos imitáveis. Entende? Que ele vai poder olhar e desejar ser igual e conseguir fazer esse processo da adolescência, que é não olhar tanto para os pais, olhar para o lado de fora e encontrar boas referências do lado de fora. Necessariamente ele vai confrontar com a referência dos pais, e esse é o natural que aconteça, né? Então não fique esperando que os outros façam alguma coisa. Faz você alguma coisa. Você promove, né? Quantas e quantas vezes eu já não fiz isso na minha casa? Promovia inúmeros encontros, né? E promovo até hoje, né? Tem encontro lá em casa e vem uma série de crianças, né? E vem amigas minhas, né? Então vocês vêm lá no Instagram toda hora, encontro de amiga, amiga que a gente encontra na casa de uma e de outra, né? E que a gente promove esse convívio que é tão saudável para as crianças, tá bem? Então a gente se vê na próxima aula, meninas. Tchau, tchau.